Oi, bonitas e bonitos, tudo bom com vocês? Eu sou Jaqueline Guerreiro e esse é o podcast Quinta Misteriosa, do quadro que leva o mesmo nome no meu canal do YouTube. Lá eu posto novos casos toda quinta-feira, então me acompanhe por lá também para ficar por dentro de tudo e não perder nenhum caso novo. E agora, bora começar o caso de hoje.
Seaborn Backwaters nasceu no dia 16 de dezembro de 1946, no Texas, Estados Unidos. Ele cresceu no estado e se tornou médico, eventualmente se especializando em patologia. Com a carreira consolidada, ele era presidente da equipe médica do Medical City Dallas. Mesmo sendo um homem de sucesso em sua vida profissional, ele vinha sentindo uma grande insatisfação com a sua vida. Isso acabou fazendo com que ele buscasse por hobbies e ele acabou encontrando no alpinismo uma nova paixão. Durante muitos anos, ele batalhou contra uma grande depressão que muitas vezes fazia com que ele quisesse tirar a própria vida. Ele se referia à depressão como o cachorro preto. Seus interesses variavam de rádio CB a velejar enquanto tentava encontrar consolo e sentido na vida. As montanhas passaram a proporcionar para ele um senso de paz e felicidade que ele não conseguia encontrar em outros lugares. Ele até disse numa entrevista, entre aspas, "A única coisa que ajudou foi levar meu corpo ao extremo. Se você está trabalhando duro fisicamente, isso lhe dá essa maravilhosa sensação de se envolver em si mesmo e todos os problemas da sua existência desaparecem." A escalada tornou-se uma extensão muito lógica disso. Ele descobriu sua paixão por escalar durante uma viagem em família ao Rocky Mountain National Park, no Colorado. Ele se inscreveu para 3 dias de aula de alpinismo e se apaixonou. Essa descoberta fez com que ele buscasse cada vez mais escaladas difíceis e desafiadoras e despertou nele uma vontade de escalar a montanha mais alta de cada continente, alcançando os 7 cumes. Conforme ele ficou mais e mais focado no alpinismo, sua nova obsessão começou a afetar sua vida pessoal. Isso porque ele focava sua energia em treinar para escalar, trabalhar no hospital e fazer longas viagens para conquistar seus objetivos na escalada. Para vocês terem uma noção, ele acordava todos os dias às 4 horas da manhã, aí ele fazia um monte de exercícios e depois ia para o hospital para trabalhar. E aí ele nem falava com a família dele, então ele voltava para casa tipo 8 horas da noite, super, super exausto, ia direto dormir, mal cumprimentava a esposa, por exemplo. E mesmo quando ele saía em férias com a família, então ele, a esposa e os filhos, eles tinham um casal, ele passava a maior parte do tempo caminhando, treinando. O Beck sabia que essa nova obsessão estava afetando negativamente a sua vida pessoal, a sua família, o seu relacionamento com a esposa, mas ele disse que ele simplesmente não conseguia parar de praticar o esporte. Ele estava planejando uma viagem para escalar o Everest junto com um grupo de amigos, e a esposa dele, o nome dela é Peach, já estava assim, no máximo dela, e ela estava até planejando esperar ele voltar dessa viagem para pedir o divórcio. Para poder fazer essa viagem para o Everest, o Beck teria investido cerca de 65 mil dólares. Quando ele iniciou sua jornada dos 7 cumes, ele tinha 40 e poucos anos, e nos 8 anos seguintes, ele conseguiu escalar 5 das 7 montanhas. Se ele conseguisse completar o Everest, faltaria apenas mais uma montanha para ele conseguir, né, completar essa jornada pessoal dele. O Beck estava num grupo de 8 alpinistas, liderados pelo experiente alpinista Rob Hall. Ele veio da Nova Zelândia e, após concluir sua aventura de escalar os 7 cumes, o Rob criou uma empresa de escalada de aventura. Como um alpinista experiente, ele já havia escalado o Monte Everest 5 vezes. A escalada da equipe Adventure Consultants começaria para valer no dia 9 de maio de 96. Eles acordariam cedo e iriam escalar o dia todo para chegar ao acampamento alto no Colo Sul, por volta do final da tarde. Eles descansariam por 3 ou 4 horas e estariam de pé novamente, escalando a noite toda para chegarem por volta do meio-dia do dia 10, no cume do Monte Everest, e no mais tardar eles deveriam chegar às 2 da tarde. Como previsto, a equipe chegou ao acampamento alto no fim da tarde do dia 9 de maio. Além deles, haviam outros 3 grupos que ficariam ali acampados. A expedição de Scott Fisher, um grupo taiwanês e uma equipe de sul-africanos. O grupo do Beck começou a escalada primeiro. Eles atravessaram o Colo Sul em direção ao cume da montanha. Na metade da subida, a equipe se deslocou em uma travessia para a esquerda. Aos poucos, o Beck percebeu que ele não estava conseguindo enxergar a montanha. Cerca de 1 ano e meio antes da sua viagem para o Nepal, o Beck havia passado por uma cirurgia de rotina para corrigir sua miopia. Ele fez um procedimento que criou pequenas incisões em suas córneas para alterar seu formato e proporcionar a melhoria da visão. Porém, ele ainda estava em recuperação e a altitude elevada acabou deformando mais ainda suas córneas, e isso fez com que ele ficasse quase que completamente cego na noite. Ele, como médico, rapidamente percebeu, né, a perda de visão, mas ele acreditava que conforme o dia fosse passando, a visão ia voltar. Então, ele decidiu ir para o final da fila, ele estava mais na frente, então deixou todos os alpinistas passarem, ele ficou por último. E assim como ele esperava, conforme o dia foi amanhecendo, a visão dele começou a voltar e clarear aos poucos. Só que aí ele foi tentar limpar o rosto dele e a luva que ele estava usando estava coberta de gelo, então um pedacinho de gelo cortou a córnea direita dele e esse olho ficou completamente embaçado. Ele conseguia enxergar com o olho esquerdo, mas ainda estava bem embaçado, então ele sabia que a sua percepção de profundidade praticamente não ia existir só com um olho, né? Então ele sabia que a partir daquele momento ele não podia continuar. Isso já era 7h30 da manhã do dia 10 e aí ele decidiu continuar porque ele acreditava que a visão dele ia melhorar. Então, o Rob, né, que era o alpinista mais experiente, que estava liderando, né, a equipe, ele conversou com o Beck e falou para ele que o melhor seria ele esperar pelo menos meia hora para ver se a visão dele realmente iria voltar e se não voltasse, era para ele ficar ali esperando que o grupo voltaria pelo mesmo caminho e encontraria ele. Como a visão dele não voltou da forma que ele esperava, ele não poderia prosseguir e encontrar os outros, né, então ele estava lá esperando e nisso passou um grupo. Era por volta de meio-dia e três alpinistas estavam descendo e convidaram o Beck para descer com eles até o acampamento alto. Mas ele decidiu recusar porque o combinado dele com o Rob era que se melhorasse em meia hora ele seguiria, encontraria os outros, senão ele iria esperar. Ele acreditava que se ele deixasse a posição, o Rob não saberia, né? Não teria como saber se ele tinha conseguido voltar em segurança ou se tinha acontecido um acidente e ele tinha, por exemplo, caído da montanha. O Beck acreditava que até 3 horas da tarde o grupo já teria retornado, né? Mas isso não aconteceu, então era por volta das 5 da tarde quando ele começou a achar muito estranho, já que ninguém tinha voltado. Começou a escurecer e foi ficando cada vez mais frio e o vento mais forte. O alpinista John Krakauer desceu, avisando que o Rob Hall havia ficado preso no cume. O Rob é quem estava liderando o grupo, né? Então o Rob teria falecido na montanha enquanto esperava por outro alpinista que também não estava bem. Seu corpo permanece até hoje no local, como é de costume para quem perece no Everest. Nesse ponto, o Beck estava respirando o oxigênio do tanque que ele tinha levado. Então, ele não estava com falta de oxigênio, mas mesmo assim, ele ficou em pé e sentado por cerca de 10 horas, sem se mover muito. Com isso, o frio já estava começando a agir em sua mente e ele começou a ter alucinações ao ver pessoas. Cerca de meia hora depois, outro guia da expedição aparece, seu nome era Mike Groom. E ele desceu com a Yasuko Namba, de 47 anos. Segundo o Beck, ela parecia um cadáver ambulante e estava tão exausta que mal conseguia ficar em pé. Alguns outros membros do grupo Fisher também desceram. Todos eles estavam nos limites da resistência, mas o Beck e a Yasuko Namba eram os casos mais críticos. Então, o grupo começa a descida pelo triângulo acima do acampamento 4, ou acampamento alto, no colo sul do Everest, em direção ao acampamento. Eles estavam apenas 400 metros acima da segurança do acampamento alto quando uma tempestade de neve começou. O guia Neil Bedelman teria comparado a sensação de estar no meio da tempestade com estar perdido em uma garrafa de leite com neve branca caindo em um lençol quase opaco em todas as direções. Enquanto a equipe caminhava com cuidado, tentando sentir a encosta do Colo Sul, eles perderam o senso de direção, mas continuaram se movendo como um grupo, enfrentando o vento e o gelo. De repente, o Neil percebeu que havia algo errado. A equipe estava a apenas 8 metros de uma queda de mais de 2 mil metros na Kangshung Face. E foi aí que eles pensaram em um plano para se salvar. Os membros do grupo que estavam mais fortes iriam tentar descer ao acampamento o mais rápido possível para buscar ajuda. Então, três homens conseguiram descer e conseguiram chegar no acampamento, mas eles não conseguiram voltar para resgatar o restante porque estava caindo muita neve, a tempestade estava muito forte. Durante tudo isso, o Beck ainda estava lá na montanha, ele acabou perdendo uma das suas luvas, ele começou a sentir a real temperatura congelante que estava. O restante da equipe estavam todos juntos, assim, meio que amontoados para tentar se aquecer e se proteger. O Beck se levantou contra o vento, ele manteve seus braços acima do corpo e a sua mão direita já estava congelada e irreconhecível. Nesse ponto, o Beck já estava perturbado pela hipotermia e pela falta de oxigênio nos tecidos, então ele gritou para o grupo: "Eu entendi tudo." Os companheiros observavam ele, horrorizados, sem entender nada, até que uma rajada de vento muito forte derrubou ele, então ele caiu de costas contra a neve. Tinha um guia russo no acampamento e ele saiu 3 vezes para tentar encontrar o Scott Fisher, que eu já tinha mencionado para vocês, né? Ele era de outra expedição que também estava lá na montanha. Ele acabou morrendo congelado a 300 metros acima de onde eles estavam. Como eu falei para vocês, ele foi 3 vezes, né, em busca do Fisher. Então, nas duas primeiras, ele acabou voltando para o acampamento, mas na terceira vez, ele conseguiu localizar o grupo que estava o Beck e todos os outros, né? Então, ele conseguiu pegar eles e trazer de volta para o acampamento. Porém, ao todo, eles estavam em 5 pessoas lá do grupo e o Beck e a Suko eram os que estavam piores, né? A saúde deles estava pior. E aí, quando esse alpinista russo encontrou o grupo, ele acreditava que tanto a Yasuko quanto o Beck não tinham salvação. Então, ele pegou as outras 3 pessoas, levou de volta para o acampamento e deixou os outros 2 lá para morrer. A tempestade só parou na manhã do dia seguinte, 11 de maio. O médico Stuart Hutchinson e três Sherpas, que é o nome da etnia local que vive no alto dos Himalaias, subiram para resgatar Beck e Yasuko. Eles encontraram os dois, eles estavam deitados um ao lado do outro, em grande parte cobertos por gelo. Primeiro, o médico verificou Yasuko, que tinha uma camada de 7 centímetros de gelo sobre seu rosto. Ele retirou essa camada e a sua pele estava branca como porcelana e seus olhos dilatados, mas ela ainda respirava. Observando Beck, que estava parcialmente enterrado na neve, o médico viu seu braço direito rígido, congelado acima da cabeça, a jaqueta aberta até a cintura, o rosto incrustado de gelo e julgou que Beck estava muito perto da morte, mesmo ainda respirando. Ele acreditou que ambos não sobreviveriam e levá-los de volta só colocaria em risco a vida de mais pessoas, por isso o médico e os Sherpas retornaram ao acampamento e avisaram a todos que Beck e Yasuko estavam mortos. Como eu falei para vocês, o médico conseguiu perceber que os dois ainda respiravam, então eles foram deixados para morrer pela segunda vez. Então eles avisaram o acampamento base, que avisou a equipe do Rob, né, as pessoas que sobreviveram do que tinha acontecido, e eles ligaram para Pete, para a esposa do Beck, para contar para ela que ele tinha falecido. Nesse dia, a tempestade tinha prendido várias equipes de escalada na conhecida Zona da Morte, onde a altitude acima de 26 mil pés, ou 7.925 metros, torna os níveis de oxigênio insuficientes para a sobrevivência humana por longos períodos. Essa tempestade foi considerada o evento mais mortal da história do Everest até então e resultou na morte de 8 alpinistas. Mas praticamente por um milagre, o Beck acordou do seu coma hipotérmico por volta das 4 horas da tarde do dia 11, depois de ter passado praticamente 15 horas em coma. Ele se lembra que não parecia algo desconfortável ao acordar. Ele estava perdido e estava sentindo uma sensação agradável, calorosa e confortável de estar em sua cama, segundo suas palavras. E logo ele percebeu onde ele realmente estava, então ele começou a verificar os seus membros. E segundo ele, seu braço direito estava tão rígido que parecia um pedaço de madeira quando ele o bateu no chão. Quando ele compreendeu de verdade o que estava acontecendo, uma onda de adrenalina percorreu seu corpo. Foi nesse momento que ele percebeu que ele precisava dar um jeito de sair dali, porque senão ele morreria rapidamente. Ele conseguiu se recompor e descer a montanha sozinho, lembrando que ele ficou muito tempo coberto por gelo, né? Então, ele não estava nem sentindo o corpo dele direito. Ele praticamente não tinha mais nenhuma sensibilidade, e aí ele conseguiu descer tropeçando a montanha, mas conseguiu. No momento que ele chega no acampamento, os demais alpinistas não conseguiam acreditar, eles ficaram atordoados. O seu rosto estava muito queimado por conta do gelo, então várias partes do rosto estavam pretas. Os seus membros estavam super afetados, mas mesmo assim ele conseguia falar e andar, então os alpinistas diziam que parecia que ele tinha voltado dos mortos. Nesse ponto, ele nem imaginava que um médico tinha conseguido salvar uma parte do grupo e que eles tinham avisado a esposa dele que ele estava morto. Quando ele voltou, os companheiros dele sabiam que eles precisavam levar ele para um atendimento mais especializado do que aquele que estava disponível em Nepal. O Beck até ouviu alguns comentários sobre um possível resgate de helicóptero, mas na cabeça dele isso não ia acontecer. Isso porque eles ainda estavam na montanha em um dos acampamentos, então essa parte que eles estavam ainda era muito alta. Então o ar era muito rarefeito e instável, então ele acreditava que eles iam mandar um helicóptero do exército, mas que ele não ia conseguir chegar tão alto, provavelmente se ele tentasse iria cair. Só que a Pete não sabia nada disso, né? A sua esposa, e ela moveu suas amigas mães para ajudarem na missão. Elas ligaram para quem podiam nos Estados Unidos, entraram em contato com Kay Bailey Hutchison e com Don Dashley, um senador democrata que governava para as minorias. O Tom contatou o David Shenstein, que trabalhava na embaixada em Kathmandu. David, por sua vez, trabalhava com uma mulher chamada Inu, e o seu sobrenome significava que ela era de uma casta guerreira do Nepal. Depois que diversos pilotos negaram fazer o resgate, ela disse a David que conhecia um homem que aceitaria esse desafio. Esse homem era o tenente-coronel Madan K.C., que aceitou fazer o resgate. Beck até brincou com os homens que o estavam resgatando, dizendo: "Me falaram que essa viagem me custaria um braço e uma perna. Até agora, consegui um acordo um pouco melhor." O resgate do Beck foi um dos mais perigosos já feitos por um helicóptero. Repórteres já estavam a caminho do hospital para entrevistá-lo, ele foi capa da Newsweek e apareceu em todos os noticiários da TV. Então, no momento em que ele já estava em segurança, os médicos puderam observar com mais clareza os danos causados pela exposição prolongada ao frio. O David retornou a Dallas e começou a procurar por médicos que pudessem ajudá-lo com os ferimentos. Mesmo sendo capaz de mexer as mãos devido aos tendões, o Beck estava completamente sem vascularização na mão direita e a mão esquerda estava bem pouco vascularizada. Ele teve queimaduras graves que levaram à amputação do braço direito abaixo do cotovelo e à perda de todos os dedos da mão esquerda. Alguns pedaços dos seus pés precisaram ser removidos também. A sua mão esquerda foi transformada em uma luva com dois dedos e um polegar, que era o suficiente para permitir que ele fizesse tudo o que precisava, inclusive dirigir. Seu nariz também precisou ser amputado. O congelamento se estendeu através dos tecidos moles da pele e da cartilagem, chegando até o osso. O cirurgião plástico Greg Engin fez uma impressão do nariz original em papel alumínio antes dele ser removido. Beck precisou borrifar suas passagens nasais expostas com água enquanto os cirurgiões plásticos faziam outro nariz crescer de cabeça para baixo em sua testa. O nariz foi construído com a cartilagem de suas orelhas e pele do seu pescoço. Quando o nariz estava pronto, ele foi colocado no lugar do original. Depois de toda essa experiência, né, de quase morte, o Beck parou de escalar montanhas, ele abandonou o alpinismo. E ele tinha, né, aquela missão pessoal que eu falei para vocês, dos sete cumes, e mesmo não conseguindo completar os sete, ele disse que ele já se sentia vitorioso. Como eu tinha falado para vocês, a Pete estava esperando ele voltar da montanha para poder pedir o divórcio, mas ela ficou muito revoltada com o fato de que ele foi abandonado para morrer na montanha, não uma, mas duas vezes. Então ela ficou com muita pena e ela sentia que essa experiência tinha mudado ele, então decidiu continuar com ele. A lição que o Beck tirou em relação à sua família foi que não basta amar a família, então ele fala que foi só assim que ele percebeu que ele precisava estar presente com a sua esposa, com os seus filhos, porque se você não estiver lá, você vai forçá-los a viver sem você. 4 meses depois, o Beck volta a trabalhar no hospital. Essa experiência mudou completamente o Beck, ele percebeu que ele precisava realmente começar a dar valor para as coisas que realmente importam, então ele começou a passar bem mais tempo com a esposa, com os filhos, passou a priorizar a família. O Beck também disse entre aspas: "Parece banal dizer que vivo cada dia como se fosse o último. Dizer que as cores são mais vivas, a sensação do vento no rosto é mais intensa, mas é verdade. Pelo menos durante boa parte do dia, isso é um prazer extraordinário." 4 anos depois do incidente, ele deu uma outra entrevista para o The Guardian e ele falou pela primeira vez que ele tinha paz. Ele disse entre aspas: "Não procuro mais me definir externamente por meio de metas, conquistas e bens materiais. Pela primeira vez, estou confortável na minha própria pele." Essa sensação de ter que provar meu valor externamente simplesmente desapareceu. Não penso mais nas coisas dessa maneira e tem sido um grande alívio. Acho que isso acontece com a maioria das pessoas, mas muitas vezes acontece muito mais tarde. Ele também especulou nessa entrevista sobre o que o teria salvado. Ele disse entre aspas: "Até onde eu sei, eu sou a única pessoa que saiu de um coma hipotérmico nesse ambiente. Esse despertar é algo que não entendo. Eu olhei para isso dos ângulos mais espirituais e mais físicos. Há coisas que mudaram fisicamente durante aquele dia que podem ter sido suficientes. E o núcleo do seu corpo pode suportar quedas de temperatura muito além do que eu teria acreditado." Beck escreveu um livro sobre sua experiência de quase morte chamado Left for Dead: My Journey Home from Everest. O livro também tem participação da sua esposa Pete, que conta um pouco dos fatos sobre sua perspectiva. Beck se tornou um palestrante motivacional, compartilhando sua experiência em palestras durante anos. As lições que ele tirou do seu período no Monte Everest moldaram sua vida a partir dali. Em suas palestras por todo mundo, ele fala da importância da perseverança, da resiliência e do espírito humano na superação das adversidades. Sua história se tornou um grande símbolo de esperança e determinação para aqueles que buscam superar seus desafios pessoais e viver suas vidas ao máximo. Além do próprio livro, o best-seller de John Krakauer, o alpinista que avisou o Beck sobre a morte do Rob, chamado Into Thin Air, que foi lançado em 97, fornece aos leitores um relato em primeira mão do desastre, além de uma visão emocionante e ao mesmo tempo assustadora dos ventos que aconteceram na montanha. Também foi feito um filme inspirado na história, chamado Everest, lançado em 2015. E depois de tudo isso, o Beck mudou de hobby e transferiu seu amor pelo ar livre para os voos. Mesmo sabendo que atividades mais arriscadas e cheias de adrenalina já haviam lhe causado problemas no passado, ele adorava entrar na cabine de seu avião Cessna 182 Turbo. Além disso, ele começou a pintar e sua nova atividade serviu como um meio de autoexpressão e autoconhecimento. Beck está vivo até hoje, ele tem 77 anos e continua morando em Dallas. Hoje ele já é avô e sua história continua inspirando pessoas ao redor do mundo. Esse é um caso que é muito doido, é um daqueles casos que parece um filme realmente, que não dá nem para acreditar que aconteceu. Quero muito saber o que vocês acharam, então me contem aqui nos comentários. Não esquece do like se você gostou do vídeo.
E é isso, para mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite para avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.